Sexta-feira, está um dia lindíssimo lá fora, parece primavera, de hoje a uma semana já é primavera e eu estou muito entusiasmada por isso. Apesar de, no dia a seguir ao início da primavera, eu vou viajar para um sítio frio, onde há probabilidade de estar a nevar. Mas pronto, não me posso queixar porque é uma viagem que eu quero fazer há algum tempo e estou muito entusiasmada. Vão ser poucos dias, mas vão saber muito bem. Estou a precisar mesmo de tirar uns dias para passear. Não vou dizer descansar, porque é assim, viagem de Europa nunca é para descansar, não é? É sempre para caminhar, conhecer, passear. Mas eu gosto muito disso e também ajuda a descansar a cabeça, que isso é tão importante. E estou muito entusiasmada. Hoje está um tempo maravilhoso lá fora. Está imenso sol, eu não sei se vocês conseguem ouvir os passarinhos, mas eu tenho as janelas de casa todas abertas e é um privilégio morar numa casa com tanta luz, sobretudo a esta hora. Ai, sabe mesmo bem, estou de bom humor. Não tenho grande coisa para dizer hoje, na verdade, até estive aqui a debater-me o que é que eu podia trazer para este episódio, mas acho que vou assumir que vai ser um episódio mais curtinho, mais leve, mais pequenino. Porque a verdade é que estou a preparar tudo para o lançamento da novidade no dia 20, no aniversário do podcast, e vem aí episódio com vídeo, vem aí a novidade, vem aí muita coisa. Portanto, não vou estar a pôr tanto effort neste episódio, porque todas as minhas energias estão mais focadas no que aí vem. Mas ainda assim, quis gravar, e eu vou passar o episódio que imaginem, vai sair episódio no domingo, que é quando está a sair, e quando vocês podem estar a ouvir ou não, podem ouvir no domingo ou depois, mas o que interessa é que este episódio vai sair este domingo, dia 17, e depois o episódio da semana seguinte, pronto, agora temos uma gaivota. Pronto, gaivotas às vezes são um bocado irritantes, não é? Não é muito fixe de ouvir, mas pronto. O episódio da próxima semana não vai sair no fim de semana, dia 24, ou seja, não vai sair no domingo, vai sair no dia 20, que é uma quarta-feira, que é o dia do aniversário do podcast, porque o primeiro episódio do podcast também saiu a uma quarta, no dia 20, precisamente, que era inicialmente o dia de saída dos episódios. Em vez de ser ao domingo, saía às quartas-feiras. Na altura eu achei que era o dia que me dava mais jeito, achei que era o dia que fazia sentido. Entretanto, por questões logísticas, mudei para o domingo e acho que para mim neste momento dá muito mais jeito e faz mais sentido. Mas quarta-feira, quem está aqui desde o início, era o dia de saída do podcast. Por isso, vai sair episódio na quarta-feira e depois não sai no domingo e depois retomamos a nossa programação habitual. Mas só para deixar aqui este pequeno disclaimer. Esta semana não tenho assim grande coisa para vos dizer. Lá está, não aconteceu assim muita coisa. Foi uma semana bastante normal, bastante aborrecida, com trabalho, casa, casa-trabalho, pouca coisa a acontecer. Sobre as eleições, também não me vou alongar muito, porque também já falei muito sobre esse tema no episódio anterior, e obrigado pelo feedback. Acho que, apesar de eu não dominar o assunto, foi importante ter falado sobre isto, porque era algo que eu estava mesmo a sentir necessidade. Só para dar um update, acabei por votar no partido que eu queria e, claramente, no meu círculo eleitoral não foi eleito nenhum político desse partido, mas não faz mal porque eu estou de consciência tranquila por ter votado no partido no qual acreditava e também por lhe ter dado força. Agora, se concordo com os círculos eleitorais? Não, mas pronto, isso já é outra história. Obviamente estou preocupada com a situação política do país, acho que a maior parte de nós está. E é caso para tal, mas também estou esperançosa, não perdi a esperança, não podemos baixar os braços, não podemos parar de lutar. E eu acho que a minha reação ao resultado das eleições foi um bocado, eu já estava à espera, mas não queria acreditar. Foi assim um misto. Não sei se isto também vos acontece, mas claramente tinha de me acontecer, não é? No momento de voto, no momento de pôr a cruzinha, emocionei-me. Estava mesmo. Eu, pronto, como eu já voto desde os 18, não é? Como qualquer pessoa normal, qualquer cidadão. Mas acho que foi a vez em que mais me emocionei com o ato de votar. Lembro-me de chegar lá à escola. Este ano, por acaso, votei numa escola diferente, onde costumo votar. E todo o ritual, estar ali a ver toda a gente à porta, pessoas de todas as idades, irmos todos lá para dentro, ir à procura da minha sala de voto, foi todo um ritual muito bonito, estava a chover imenso. E depois o momento em que chegou a minha vez, chamou o meu nome. Primeiro foi super rápido, não é? Porque como eu voto numa escola muito pequenina, tem pouca gente essa freguesia, então foi muito rápido. Eu acho que foi 2 minutos no total. E depois lembro-me de entrar lá para dentro, andar à procura do partido em que queria votar. Deixei lá o meu papelinho e fui-me embora muito feliz e muito com o sentimento de dever cumprido, sabem? Soube muito bem. Caiu assim uma lágrima marota. No final, estavam a fazer sondagens para a Católica da RTP. Aquela sondagem para perceber em quem é que nós tínhamos votado em 2022 e em quem é que tínhamos votado agora, e depois faziam algumas perguntas mais de demografia, a nível de idade, qual é que era o nosso agregado familiar, qual é que era o. Não é o salário, mas é o. Sim, acaba por ser. Como é que se diz? Não é vencimento e não é salário. É o. Rendimento, exatamente. Obrigada, André, obrigada. O rendimento do agregado familiar. Pronto, assim, algumas perguntas. E a senhora que estava a fazer essa sondagem, esse inquérito, falou primeiro com a minha mãe. E eu pensei, ok, se calhar está à procura de um perfil mais velho, um perfil mais específico. E depois ela entregou o papel à minha mãe. E depois ela olha para mim, eu fico assim a olhar para ela um bocado, ok, também vais perguntar a mim, não vais? E ela vira-se para mim e pergunta, a menina também foi votar, também pode votar? E eu disse-lhe, ah, eu achava que eu não tinha idade para votar. E pronto, basicamente ela achou que eu não tinha ainda idade para votar, que não aparentava ter idade para votar. E olha, eu levei aquilo como um elogio, sabem? Estou nessa fase da vida em que darem-me menos de 18 anos é um elogio gigante, não é? Mas depois lá preenchi o papel e a menina disse que. A menina não, a senhora disse que eu era muito parecida com a filha dela que ia votar pela primeira vez este ano. Por isso ela não tinha bem a certeza se eu já estava em idade de votar ou não. Mas depois eu disse-lhe que tinha 24 e ela disse: Ah, ok, faz sentido, ok. Mas pronto, foi um momento ali de dar um up na autoestima, sabem? Soube bem. Mas foi um ritual muito bonito. Obviamente, depois fui buscar o bolo torto. Também conhecido por regueifa em alguns sítios do país, e os tremoços, uma tradição que não pode falhar. E uma conclusão que eu sinto destas eleições e do resultado das eleições é, sem dúvida, a importância de mantermos a bondade, mesmo em tempos difíceis e mesmo quando parece impossível. A bondade, a empatia, a sensibilidade, acho que são coisas muito importantes, sobretudo nestas fases mais frágeis. E. Não só a nível político, mas a nível geral, sermos mais empáticos uns com os outros, porque ainda ontem, por exemplo, ontem eu tive um dia mau. Foi um dia não, completamente. Tive de ir para o escritório, tive um stress à hora do almoço, depois foi um dia muito corrido, fui a um evento, mas estava assim meio com o tempo contado porque saí do trabalho, fui logo a correr para o evento, depois estava a chover imenso, tive de pedir um Uber. Demorou imenso tempo e depois ia ter aulas a seguir às 7, mas o evento só acabava às 7h30. Foi assim um caos. Cheguei atrasada ao evento, cheguei atrasada às aulas, mas eu já estava meio que a contar com tudo. Mas toda a rotina e toda a gestão daquele dia causou muito stress, para além de outros episódios que acabaram por tornar o dia chato, tornar o dia mais negativo. E depois, entretanto, também me enganei a chamar um Uber, chamei para a morada errada. Olha, enfim, sabem aquelas coisas que quando vocês estão num dia mal. Tudo vos acontece e parece que uma atrai a outra. Pronto, estava num dia desses. No final do dia cheguei a casa e liguei aos meus pais e contei-lhes tudo com muito, muito mais leveza, porque às vezes deitar tudo cá para fora ajuda imenso. Mas pronto, isto para dizer o quê? Ah, a questão da bondade. No meio disto tudo, o que fez o meu dia de ontem foram, sem dúvida, algumas pessoas com quem eu me cruzei ao longo do dia. Pessoas que, digamos assim, não eram as personagens principais daquele dia. Ou seja, pessoas que acabaram por se cruzar comigo naquele dia, mas que não eram, por exemplo, as pessoas com quem eu estive no trabalho ou as pessoas com quem eu me encontrei no evento. Foram pessoas aleatórias que eu nem conhecia. Nomeadamente, os dois Ubers que eu apanhei, um deles para ir para o evento e o outro depois para vir para casa, fizeram o meu dia, foram muito simpáticos, eu adoro e não me importo quando os condutores da Uber, da Bolt, etc., não tenho uma preferência, falam comigo e metem conversa, sobretudo quando são conversas interessantes. É claro que há dias que não apetece, só quero ir sossegada no meu cantinho, mas quando é uma boa conversa e quando eu vejo que eles não estão só a fazer conversa de circunstância e querem genuinamente conversar e estão a tentar fazer o dia da pessoa melhor, eu gosto e também vou na conversa e sabe-me bem. E ontem, que tinha sido um dia em que eu passei tanto tempo calada no escritório, estava a ter um dia complicado, não estava a sentir-me muito bem, ter apanhado o Uber que me levou para o evento, estava a chover imenso, e ele foi meio que ali um raio de sol no meio do meu dia, porque ele foi muito, muito simpático, muito atencioso, e tivemos uma conversa mesmo interessante sobre política. Ele era brasileiro, não teve a oportunidade de... não podia votar nestas eleições, então ele perguntou-me como é que eu me estava a sentir em relação ao resultado das eleições, e depois eu disse-lhe que pronto, que isto agora estava um bocado complicado, que eles não se estavam a entender muito bem, foi a expressão que eu usei, e depois ele pediu-me para eu lhe explicar um bocadinho como é que funcionava a política aqui em Portugal, o que é que estava a passar, porque ele... não estava, como não está muito por dentro, e obviamente para quem vê de fora deve ser um bocadinho complicado, sobretudo estando a viver no país e não tendo o poder de votar, eu acredito que não seja fácil e que queiras estar por dentro do assunto e que nem sempre tenhas as melhores fontes de informação ou não tenhas alguém com quem falar sobre estes assuntos, e notava-se que ele queria mesmo perceber como é que as coisas funcionavam. Obviamente eu também não sou a melhor pessoa para explicar política, mas dei o meu melhor e expliquei-lhe um bocadinho o que é que estava a passar, cada partido, o que é que eles defendiam, assim, por alto, qual é que era o espectro deles, para lhe dar assim uma bigger picture daquilo que estava a passar, um contexto. E depois, no final, ele estava a dizer que realmente aquilo que ele sentia é que não nos podemos virar uns contra os outros. E eu achei uma frase e uma conclusão mesmo bonita, porque eu sinto que é mesmo isto. Nós não nos podemos de todo virar uns contra os outros. Eu acho que aí é que é meio caminho andado para o caos. E para nos... lá está, para estarmos cada vez mais uns contra os outros, para desacreditarmos uns dos outros. E nós em Portugal temos um exemplo muito bonito que obviamente está, este ano ainda é mais importante porque está prestes a fazer 50 anos, que é o 25 de Abril, não é? Que foi uma revolução feita com flores. E não há coisa mais bonita e que me orgulho mais em ser portuguesa do que esta revolução. E eu acho que é muito nesta ideia que nós nos temos de agarrar, que se nós conseguimos fazer uma revolução com base na bondade, com base em flores, com pouca violência, eu acho que o caminho tem de ser por aí e que é um bom exemplo de que, se nós já o fizemos, podemos voltar a fazer. E neste sentido também queria falar um bocadinho sobre a importância do jornalismo, sobretudo numa altura em que ele está em crise, e ontem por acaso até houve uma greve de jornalistas, e eu não sou jornalista, mas podia ser, porque fui para a licenciatura de Ciências da Comunicação. E, na verdade, quando eu fui para a licenciatura, era a minha primeira opção, ou seja, eu queria ser jornalista. Depois nós, na minha licenciatura, temos a possibilidade de nos especializarmos em três áreas, ou jornalismo, ou assessoria, mais ligada à comunicação estratégica, marketing, etc., ou multimédia. E eu, depois, no terceiro ano, acabei por escolher assessoria, mas o meu gut feeling, o meu primeiro impulso era jornalismo, porque era aquilo que eu achava que queria. Acabei por não ir, por vários motivos, mas sempre tive um carinho muito grande pela profissão e custa-me imenso ver o estado do jornalismo neste momento, as condições precárias, os salários baixos, a injustiça para quem é da profissão. E eu tenho muitos colegas jornalistas, em vários canais diferentes, que fazem um trabalho incrível, e para mim é um orgulho enorme quando ligo uma televisão, quando ouço uma rádio, quando vejo um artigo com o nome dos meus colegas, quando vejo os meus colegas na televisão, é um orgulho gigante, porque são mesmo bons profissionais. E é frustrante ver que não estão a ser valorizados pelo trabalho deles. E quem diz? Os meus colegas diz a maior parte dos jornalistas, não é? E realmente é uma profissão que eu sinto que é mesmo desvalorizada. como grande parte delas, como professores, como médicos, como enfermeiros, mas os jornalistas são tão desvalorizados. Eu acho que eu própria, antes de ter tirado uma licenciatura em jornalismo, não sabia ou não estava tão consciente da importância que o jornalismo tem num país, numa democracia, na manutenção da liberdade. E é claro que nós, de um modo geral, acabamos por ter essa noção, não é? É através dos meios de comunicação que obtemos informação credível e com critérios e que tem fact-checking e que, na qual podemos, ou pelo menos devíamos, confiar. Mas o que é um país quando o jornalismo está em crise, não é? Quando a nossa principal fonte de informação e de conhecimento e de confiança naquilo que se passa está em crise. E o jornalismo é feito de pessoas e essas pessoas merecem ser valorizadas e precisam de ser justamente pagas pelo trabalho que fazem. Eu acho que, eu não tenho noção também, mas eu nem quero imaginar a loucura que deve ser uma redação de um jornal, de uma televisão, etc., num dia, por exemplo, como foi o domingo passado, o dia de eleições. Deve ser algo que não nos passa pela cabeça. Porque nós no curso tínhamos alguns exercícios sobre simular, por exemplo, como é que era uma redação de uma televisão, como é que era ter tempos apertados para escrever notícias, para escrever leads, para fazer um alinhamento televisivo. E é assim uma coisa super estressante. E obviamente isto em contexto de sala. Agora, em contexto real, eu acho que é uma pressão que... Eu, aliás, acho que foi um desses motivos que me levou a não ir para jornalismo. É toda a pressão que é exigida e a qualidade na exigência. Ou seja, não é só preciso escrever rápido, é preciso escrever bem, é preciso entregar bom conteúdo e entregar conteúdo que seja verídico, que seja real, que seja bem construído e bem justificado. E não é só escrever por escrever. É preciso muito trabalho de pesquisa. E eu acho genuinamente que o trabalho de um jornalista, dos jornalistas, não é suficientemente valorizado em Portugal, no mundo, mas em Portugal sobretudo, e isso é algo que me deixa mesmo frustrada. E eu achei muito importante a greve que foi feita ontem, também para sensibilizar um bocadinho as pessoas para a importância e para a falta que o jornalismo faz no nosso país. E acabei por... Pronto, estava a falar sobre quê? Bondade, ok. Isto para dizer também que houve uma frase muito bonita que eu encontrei no meio das muitas partilhas que foram sendo feitas a propósito do resultado das eleições e do estado do país neste momento, e houve uma frase que eu vi que era "Kindness is a form of revolution." A bondade é uma forma de revolução. E eu acho que esta frase resume tudo aquilo que eu quero dizer em relação a este assunto. Eu acho mesmo que a bondade é meio caminho andado para as coisas darem certo e para nos unirmos mais do que nos afastamos, independentemente das nossas diferenças, que eu sei que às vezes é muito frustrante, é muito revoltante, não percebemos, mas eu acho que é no diálogo e na compreensão e em tentarmos perceber uns aos outros e, da minha experiência, eu acho mesmo que é a falar que nos entendemos e que conseguimos, mesmo tendo opiniões diferentes, chegar a um ponto comum. Ou seja, eu acho que no fundo, independentemente do nosso espectro político, nós queremos todos o mesmo. Queremos um país livre, queremos um país justo, queremos um país onde possamos viver sem medo, com uma saúde digna, uma educação digna. Eu acho que no fundo aquilo que eu quero dizer é que somos mais os que querem as mesmas coisas, ainda que com algumas pequenas divergências e formas de pensar diferentes, que é normal. Acho que somos mais os que querem a liberdade e que estão do mesmo lado do que aqueles que parecem muitos e que parece que estão contra e que querem o retrocesso e que querem... eu não sei bem o que é que eles querem, na verdade, que pronto, não, custa-me mesmo muito entender. Mas eu acho que apesar dos números, se nós formos a dividir a sociedade e se formos a apresentar as coisas como elas são, sem populismos, sem discursos manipuladores, se apresentássemos as coisas como elas são, as pessoas que escolhiam o lado da liberdade, o lado da mudança, o lado da evolução e da revolução são a grande maioria. E há uma minoria de pessoas que, sabe-se lá porquê, defende ideais completamente descabidos, machistas, racistas, xenófobos, mas eu quero acreditar que são uma minoria e que a maior parte das pessoas sabe qual é o caminho certo. Por isso é que eu acho que é tão importante unirmo-nos e não nos virarmos uns contra os outros. Isto pode ser uma visão muito romantizada da coisa, mas eu quero mesmo ver o lado positivo disto, porque eu acho que não há outra forma. Não podemos baixar os braços, não podemos achar que está tudo perdido, não podemos, lá está, não podemos dar o caso como perdido. É claro que às vezes dá vontade de sair daqui, dá medo, obviamente, mas não podemos viver com medo. Temos de viver com base na bondade e no amor e nas coisas boas. Ainda que às vezes seja difícil, mas é muito importante lutar contra esse medo. Momento Orçobre-Azul da semana. Aproveitei este sol maravilhoso que tem estado nos últimos dias, tirando o dia de ontem, que lá está, foi um dia mau, esteve a chover. Lembra-se o que eu disse no episódio anterior? Que quando estava um dia de chuva, eu não me importava de estar tão triste porque sentia que estava com o tempo. Foi o meu dia de ontem. Eu estava mal e o tempo também estava mal, portanto, senti que estava em sintonia com a natureza. Mas lá está, eu não quero associar a chuva a algo mau, porque a chuva é importante, é precisa e eu gosto e é bonita. Mas não me fez sentir tão mal por estar a ter um dia mau. Mas hoje está novamente um dia bom. E esta semana, acho que foi na quarta-feira, teve um dia também maravilhoso e apetecia-me imenso ir à minha gelataria favorita aqui no Porto, que é a Sincelo. E eu sinto que dei como aberta a época das idas à Sincelo, que é uma tradição que eu tenho com o André e vamos lá pelo menos uma vez por semana, sobretudo no verão, e sabe muito bem. Eu adoro os gelados deles, já provei vários aqui de várias gelatarias mais artesanais no Porto. E para mim não há gelados como os da Sincelo, gosto imenso. Foi o meu momento Orçobre-Azul da semana, assim começar a aproveitar o bom tempo para aproveitar mais as horas de almoço, os finais de dia. E depois também foi ter ido fazer as unhas, porque se não me seguem no Instagram, eu ando a tentar deixar de roer as unhas, a tentar e a conseguir com sucesso, porque já é a terceira vez que vou fazer as unhas à Letícia. E elas são muito bonitas, muito fortes, muito saudáveis e eu nem acredito que estas são as minhas unhas. Mas desta vez eu pedi-lhe uma coisa diferente, porque até agora eu tinha feito assim coisas muito simples e pedi-lhe para ela me fazer uns corações azuis da cor do podcast para assinalar o quarto aniversário do podcast. E ficaram muito fofinhas, muito giras, gosto imenso. E pronto, está-me a dar imenso prazer e imensa confiança andar com as unhas mais arranjadas e sobretudo parar de as roer, que era algo que eu já fazia desde que me lembro e que é tão pouco saudável, tão pouco bonito, não gostava nada, não me sentia bem, mas estava mesmo a precisar desta ajuda extra para os deixar de roer e está a resultar. Por isso eu recomendo, também vou deixar a página da Letícia no, na descrição do episódio, se forem do Porto e estiverem a pensar marcar também as vossas unhas, eu recomendo imenso. Eu faço gelinho com ela e estou a adorar todo o processo. Ela tem imenso cuidado para não magoar, porque eu sou muito sensível. Eu não gosto muito que me toquem ou que me façam assim coisas que à partida são um bocado mais invasivas. E ela é muito querida, muito sensível, muito atenciosa, tem muito cuidado e eu valorizo muito isso. Por isso, fica aqui a minha recomendação. E aí, passando agora sim também para as recomendações. Tenho uma recomendação esta semana. Tinha mais, mas acho que a principal e aquela que eu quero trazer para aqui esta semana foi um filme que eu fui ver ao cinema, que foi o Past Lives, que esteve nomeado para o Oscar. Os Oscars, entretanto, calharam no mesmo dia das eleições, portanto foi um bocado caótico tentar acompanhar tudo, não é? Mas gostei muito, não ia com expectativas nenhumas para o filme. Foi o André que marcou, foi o André que me convidou para ir e não tinha visto nada sobre o filme, nem tinha muita curiosidade para ver, porque também andei um bocado desligada de Oscars este ano, portanto não estava assim muito a par do que é que se estava a passar. Já tinha ido ver o Poor Creatures, a Barbie, ainda nem sequer vi o Oppenheimer, portanto estava mesmo desatualizada a nível de Oscars este ano e fomos ver o Past Lives e eu adorei. Eu não estava à espera de gostar tanto, não estava à espera. As gaivotas estão loucas completamente. Eu não sei se vocês conseguem ouvir tanto como eu estou a ouvir, mas está um bocado crítica a situação. Continuando, adorei o filme, incrível. É um filme muito poético e contemplativo. Nota-se que foi realizado por uma mulher. É um filme sul-coreano, foi realizado pela Celine Song, que é sul-coreana. E é um filme que meio que me faz lembrar um misto entre Normal People e La La Land. Eu sei que isto pode não fazer imenso sentido, mas se já viram o filme, se calhar vão concordar comigo. Normal People, muito por ser uma história normal e muito casual, e La La Land, se calhar um bocado pela forma como acaba, não vou dar spoiler, não vou dizer mais nada em relação a isto, mas basicamente, sem querer, lá está, dar muitos spoilers, é a história de duas pessoas. Eu apaixonei-me pela forma como o filme começa e como o filme acaba. Acho que está muito bem conseguido. Mas são duas pessoas que... É basicamente um filme sobre os encontros e desencontros de duas pessoas ao longo da vida. O filme vai acompanhando várias fases da vida, vai andando para trás e para a frente. E é muito bonito. Tem planos lindíssimos. Lá está. Eu acho que é muito calmo. É muito... Eu acho que encontrei o meu tipo de filme favorito. E eu acho que é este género de filme. Muito contemplativo, com tempo para cada cena, muito explora muito a forma como as personagens se sentem, mostra muitas casualidades, banalidades. É muito fácil de nós nos relacionarmos com o filme e a história não é nada de extraordinário, sabe? Extraordinário mesmo no sentido literal da palavra, ou seja, é ordinário, é algo do dia-a-dia, que podia ser a nossa história. E eu gosto muito de filmes normais, com histórias normais, com a beleza das pequenas coisas do dia e dos amores e desamores, encontros e desencontros. Gostei mesmo muito do filme. Recomendo imenso. Tá mesmo bonito. Acho que lá está. Encontrei o meu tipo de filme favorito. Acho que é dentro deste género. Por isso, se tiverem recomendações dentro deste género de filme, por favor, partilhem comigo, porque preciso. E tenho aqui só mais uma recomendação. Que é, como vocês sabem, eu sou acompanhada já há quase um ano pela Ângela, que é a minha PT, e só tenho coisas boas a dizer. Honestamente, melhorou imenso a relação que tenho com o meu corpo, e acho que foi das primeiras vezes em que eu não vi o exercício físico como algo para emagrecer ou para ficar mais pequena, mas sim como algo para me tornar mais forte, mais confiante e mais saudável. E a abordagem que a Angela tem em relação ao exercício físico e a treinar é mesmo muito pertinente e muito importante. E a boa notícia é que ela agora abriu mais vagas para treinos online, por isso eu às vezes recebo algumas mensagens de pessoas a perguntar como é que eu treino, como é que eu faço os treinos, etc, etc, etc. E é tudo com... tudo não, mas uma parte é com a Angela. Eu gosto muito de treinar em casa, dou-me muito bem com treinos online em casa. E ser acompanhada com a Angela, ter o plano dela, ter as aulas acompanhadas com ela, está a fazer muita diferença. E depois, para além disso, faço os meus treinos em casa, sozinha, caminhadas, passeios. No fundo, manter o corpicho ativo e mexê-lo o mais frequentemente possível. E pronto, a boa notícia é que lá está. Ela tem vagas abertas agora para treinos online. Também tem para as aulas de grupo, portanto, há várias modalidades. Mas não queria deixar aqui de recomendar esta boa notícia, que é o facto da Angela ter agora novas vagas, porque juntou-se mais uma pessoa à equipa para ajudar, por isso agora as coisas ainda estão a funcionar melhor. Ela está a crescer muito, o projeto dela também está a crescer muito, por isso fico mesmo feliz por ela. E acabamos assim este episódio. Eu nem acredito que estou a fazer um episódio só com meia hora, parece surreal, não sou nada eu, não sei o que é que se passa, mas os próximos episódios vão compensar. Vamos ter um episódio em vídeo, depois vamos ter um episódio sobre a viagem, por isso acho que vêm aí coisas muito boas e espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu para a novidade que aí vem. Espero que gostem, foi algo pensado e feito com muito carinho, por isso fiquem atentos, no dia 20 eu vou partilhar tudo. Espero que estejam bem e que aproveitem os primeiros dias de primavera que estão quase a chegar, os dias estão a ficar maiores, está tudo a ficar melhor e mais luminoso e mais quentinho. Por isso, um grande beijinho e tchau, tchau.